DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Neste jornal, defesa de Kalupeteka lamenta lentidão e falta de independência nos tribunais de Angola. Militantes da Frente Nacional de Libertação de Angola dizem ter destituído o líder do partido e preparam um novo congresso.
No dia 7 foi então feita uma declaração da destituição do Sr. Lucas Benguigonda do partido FNLA. O Sr. Lucas Benguigonda já não é presidente do partido FNLA.
Ensino oficial nas línguas coloniais pode estar a deixar as crianças mal preparadas em África. São os destaques desta quarta-feira, 12 de setembro. Em Angola, o caso de José Julino Kalupeteka, da seita religiosa A Luz do Mundo, continua por resolver. Em 2015, confrontos entre fiéis e autoridades policiais vitimaram dezenas de pessoas no Uambo. Na altura, a ONU pediu a criação de uma comissão de inquérito independente, mas o governo recusou. A defesa de Kalupeteka lamenta agora a lentidão e a falta de independência dos tribunais. O caso permanece retido no Supremo e ainda não transitou em julgado. Manuel Luamba.
David Mendes, advogado de defesa de José Julino Kalupeteka, a cumprir uma pena de 28 anos por ter sido considerado culpado do massacre do Monte Sumi, no Uambo, explica.
Há o recurso para o Tribunal Constitucional.
E diz tratar-se de uma violação dos direitos e liberdades do seu constituinte.
Nós achamos que o Tribunal Supremo tem sido muito moroso. E é uma das causas que nos obriga a pedir que haja o mais rápido possível a instalação dos tribunais da relação. O que é que pode acontecer, hipoteticamente? Alguém que já está anos na cadeia e venha a ser absolvido. Ou alguém que está na cadeia venha a ser condenada ou confirmada numa pena inferior do tempo que já está preso.
Mesmo depois da sentença, ainda não há consenso sobre o real número de mortos registados no confronto entre polícias e fiéis da seita religiosa A Luz do Mundo. Em 2015, à altura da ocorrência, as autoridades angolanas falaram em 13 civis e 9 agentes da corporação, mas a UNITA, a maior parte da oposição, falou em mais de 1000 mortos. Esta disparidade fez a ONU exigir de Angola a criação de uma comissão de inquérito independente, um pedido rejeitado pelo governo de Luanda. Agora, não se sabe se o novo governo vai abrir uma investigação verdadeira, como pretendia a Comissão da ONU para os Direitos Humanos. Sabe-se apenas que este caso fez intensificar a discussão sobre o exercício da já polêmica liberdade religiosa em Angola. David Já, da comunidade islâmica no país, diz que a lei vigente limita o exercício deste bem fundamental.
Cá em Angola, é bem verdade que esse exercício não tem sido bem exercido de maneira tão coesa.
Recentemente, o Conselho de Ministros aprovou um novo diploma legal que vai regular o exercício da liberdade religiosa. O documento ainda vai passar pelo crivo dos deputados do Parlamento angolano, onde o MPLA detém a maioria. Atualmente, o Ministério da Cultura tem cerca de 1000 pedidos para a legalização de igrejas e uma delas é a religião muçulmana. David Já faz as contas e revela que é quase impossível reconhecer uma congregação com estas leis.
1000 igrejas, veja, 100 mil fiéis, teria uma população de 100 milhões de habitantes. Essa lei não permitiu que as igrejas fossem reconhecidas. Agora, o governo reduziu para 60 mil. 60 mil vezes 1000 igrejas para reconhecimento, também teríamos 60 milhões de habitantes, o que Angola não tem. Então, se é uma liberdade, o Estado tem que refletir seriamente, criar umas leis humanistas que possa permitir o exercício pleno da liberdade religiosa.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E sobre este tema perguntámos no Facebook como funciona a justiça no seu país. Comigo está a Madalena Sampaio. Bom dia.
Bom
já
dia.
Temos comentários.
Sim, sim, já começaram a chegar comentários dos nossos ouvintes. Por exemplo, da Guiné-Bissau, Seco Amadou Camará escreve-nos que no seu país a justiça funciona só para 5%, para os restantes 95% funciona de forma imparcial. Este ouvinte guineense diz ainda que até agora os direitos dos cidadãos continuam a ser violados. Na capital guineense, Bissau, por exemplo, só estão a funcionar 2 tribunais setoriais e no interior do país os tribunais funcionam a meio gás. Manuel Simão Mabia também deixou o seu comentário no Facebook da DW e sublinha que os tiranos são mesmo assim. Mais mensagens mais à frente, não é assim, Nuno?
É verdade. Obrigado, Madalena. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A economia angolana está a passar por uma fase de estabilização. A garantia do vice-governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, diz que apesar da queda do preço do petróleo, a economia angolana está a equilibrar-se na sequência de um conjunto de políticas adotadas pelo Executivo. Entre essas medidas estão as reformas económicas do Plano de Estabilização Macroeconómica e do Plano de Desenvolvimento Nacional, o aumento da competitividade interna, a diversificação das exportações e a consolidação fiscal são outras das boas medidas apontadas pelo vice-governador do Banco Nacional. A consultora holandesa EnergyWise considera que até 2020 a produção de petróleo em Angola vai ultrapassar novamente os 1,5 milhões de barris por dia. Numa nota enviada aos investidores, a empresa frisa que Angola está a levar a cabo avanços significativos na indústria, nomeadamente na Sonangol e na negociação com as principais companhias. A previsão da consultora surge numa altura em que a produção de petróleo em Angola está abaixo da expectativa do governo, que era de chegar aos 2 mil milhões de barris diários. A Polícia da República de Moçambique considera estar sob controlo a situação de segurança no norte do país. Várias aldeias da região têm sido alvo de ataques violentos por grupos desconhecidos. Na sexta-feira, uma dezena de homens incendiou a aldeia remota de Ilala. Não houve vítimas, mas dezenas de casas ficaram destruídas. O governo moçambicano lançou a primeira pedra para a construção de 2 centros distribuidores de água em Maputo e Matola. As obras estão orçadas em 20 milhões de euros. Os 2 centros vão servir uma rede de abastecimento de 8 bairros. Mais de 500 mil pessoas vão ser beneficiadas pelas construções. As obras terão a duração de 15 meses. O governo moçambicano aprovou um decreto para a fixação de taxas de portagem nas travessias de pontes em todo o país. De acordo com o porta-voz do Executivo, a atualização das taxas visa garantir a manutenção das infraestruturas. Os preços ainda não são conhecidos, mas segundo o Executivo, vão ter em consideração as pessoas que vivem nas proximidades das portagens. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau estão entre os países africanos onde as alterações climáticas foram uma das causas da crise alimentar de 2017. Segundo um relatório das Nações Unidas, os objetivos de erradicação da fome em 2030 estão em risco. Pelo menos 821 milhões de pessoas passaram fome em 2017, ou seja, 1 em cada 9 habitantes do planeta estiveram em situação de carência alimentar.
DW África. Deutsche Welle.
Os militantes da Frente Nacional de Libertação de Angola alegam ter destituído o presidente do partido, Lucas Ngonda, e vão apresentar esta quinta-feira em Luanda uma comissão de gestão que vai preparar um congresso inclusivo. Os partidários acusam ainda o presidente de contratar milícias para agredir idosos que estão há uma semana em vigília na sede do partido. Em Luanda, Burralho Ndomba.
Em vigília há uma semana, os militantes do partido fundado por Olden Roberto, na sua maioria idosos, continuam a dizer que Lucas Ngonda não vai matar a FNLA. Estes partidários tentaram persuadir através do diálogo o dirigente a deixar a liderança, mas em nada resultou. Lucas Ngonda recusa dialogar com os ativistas do partido. Por esta razão, os mesmos decidiram destituir o presidente do cargo que desempenha desde 2010. As palavras são de Lucinda Roberto, a porta-voz dos militantes.
No dia 7 foi então feita uma declaração da destituição do senhor Lucas Benguigonda do partido FNLA. O senhor Lucas Benguigonda já não é presidente do partido FNLA.
Com a destituição do presidente do partido que participou na luta contra o colonialismo em Angola, os militantes que se reuniram na terça-feira garantem ter já constituído a comissão de gestão que vai preparar o congresso que poderá eleger um novo líder e dar mais espaço para a participação da juventude. O órgão, segundo Lucinda Roberto, será apresentado à imprensa na quinta-feira, 13 deste mês.
Nós iremos anunciar na quinta-feira, diante da imprensa, 10 horas, a direção de transição que irá, então, posterior, levar o partido à unidade, trabalhar na unidade e reconciliação do partido e, posteriormente, em termos de 180 dias, uma comissão preparatória para um congresso claro, amplo e inclusivo.
No passado dia 4, enquanto protestavam em frente à sede nacional do partido, os militantes dizem ter sido alvos de agressões por uma milícia conhecida como caenches, homens corpulentos, geralmente contratados para baterem nos manifestantes em Luanda. 2 idosos ficaram feridos e os membros acusam Gonda de ser o mandante das agressões.
Na quarta-feira, os mais velhos, o grupo de 12 anciãos, foram agredidos porque foram contratados miliantes na presença da secretária para as Assuntos Políticos Eleitorais, senhora Amélia Florinda Antônio, e diante da presença do senhor Mucumbi Dalla, secretário-geral do partido, diante de 12 efetivos da polícia, presenciaram essa agressão contra os anciãos do partido que vieram dialogar com o presidente Lucas Gonda.
Entretanto, Lucas Gonda e o seu staff continuam a não querer prestar declarações à imprensa, apesar de várias tentativas. No fim de semana, a direção da FNLA acusou, através de um comunicado, os militantes e os órgãos de comunicação social de proferirem insultos e atentarem contra a integridade física do presidente do partido. Vítor Antônio, de 69 anos, saiu da província do Uís para exigir em Luanda o afastamento de Lucas Gonda da presidência da FNLA. Para o militante, o dirigente deveria dialogar com os seus membros.
Bom pai é aquele que aproxima os seus pais, os seus filhos, e os aconselha, e ouve a palavra dos seus filhos. É como ele, sendo o presidente da FNLA, ele tinha que ouvir a voz dos militantes.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
A sul do deserto do Saara falam-se mais de 2.000 idiomas africanos. Ouvem-se sobretudo dentro das casas e na rua, em algumas estações de rádio, mas quase nunca dentro das salas de aula. As línguas ensinadas são relíquias da era colonial e muitas crianças, especialmente as provenientes de ambientes rurais, entram nas escolas de inglês, francês ou português com poucos conhecimentos. Para a especialista em educação, Birgit Procter Utna, da Universidade Sul-Africana de Witwatersrand, aprender numa língua que não é a língua materna é contraproducente. Já fizemos experiências em escolas secundárias na Tanzânia e em escolas primárias em África do Sul, onde pusemos as crianças a aprender na língua que lhes é familiar e vimos como são muito melhores. São mais ativas, mais críticas e desafiam os professores. Sente-se uma atmosfera completamente diferente nas escolas. Essa mudança já acontece nas salas de aula de alguns países. As escolas primárias integram as línguas locais e algumas até ensinam exclusivamente nos idiomas autóctones. De acordo com o último relatório da Educação Global da Unesco, o ensino da língua materna é essencial, especialmente na escola primária. Na Nigéria, existem mais de 500 idiomas locais, mas o ensino é feito principalmente em inglês. Um projeto piloto está agora a introduzir os idiomas mais falados no currículo das escolas primárias. No Senegal, o francês é a língua de instrução oficial, mas é falado apenas por um terço da população e o governo vai agora introduzir aulas bilíngues. Em Moçambique, está também previsto a integração do ensino em 23 línguas diferentes. Nunca foi colonizada, mas a Etiópia também tem problemas na integração de idiomas. O uso de apenas uma língua, o amárico, criou resistência na população, como explica Axel Fleisch, professor de estudos africanos da Universidade de Frankfurt. O inglês, enquanto língua internacional que, de certa forma, não pertence realmente a ninguém, talvez seja um meio mais neutro e, portanto, mais atraente e menos conflituante do que tentar, por exemplo, ensinar em amárico em todo o país e em todas as universidades. Isso, certamente, encontraria grande resistência junto de muitos etíopes. Ainda assim, muitas das crianças crescem em ambientes multilingues. Rosemary Beck, professora de estudos africanos na Universidade de Leipzig, sugere usar esse pretexto para fomentar a diversidade e o ensino das línguas. Na minha opinião, deve-se pegar nas crianças onde elas estão, ensinar aos professores que podem usar esses diferentes recursos de linguagem de uma maneira muito prática para ensinar idiomas diferentes às crianças. E até talvez mostrar de onde vêm esses diferentes idiomas, para que as crianças finalmente possam escrever um artigo em inglês, francês, swahili ou qualquer que seja a língua nacional. A implementação de tais mudanças, no entanto, custa dinheiro. Organizações como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional ou a Organização Internacional da Francofonia têm programas que apoiam o desenvolvimento de material didático e a formação de professores. Mas não é suficiente para criar mudanças em todo o continente e milhares de crianças continuam a sair das escolas mal preparadas.
DW Notícias.
No Brasil, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, vai ser o candidato do Partido dos Trabalhadores às eleições presidenciais marcadas para 7 de outubro. O anúncio do PT aconteceu na sequência da exclusão da candidatura de Lula da Silva pelo Tribunal Superior Eleitoral. Fernando Haddad é licenciado em Direito, doutorado em Filosofia e professor de Ciência Política na Universidade de São Paulo. Nos Estados Unidos, mais de 2,4 milhões de pessoas podem ficar sem energia nos próximos dias por causa do furacão Florence. O alerta é dos meteorologistas da Universidade do Michigan. Segundo os especialistas, as interrupções podem durar várias horas. O presidente norte-americano garante que o governo federal está totalmente preparado para o fenómeno. O furacão Florence alcançou a categoria 4 numa escala de 5, com ventos de 220 km por hora. Donald Trump declarou estado de emergência na Carolina do Norte e na Carolina do Sul. Mais de 1 milhão de pessoas já foram retiradas das suas casas. O êxodo de venezuelanos para países da América Latina pode totalizar 4 milhões de pessoas este ano. As estimativas são do Centro para a Justiça e Direito Internacional. Até à data, pelo menos 3 milhões de venezuelanos já deixaram o país. Colômbia, Peru, Equador, Argentina e República Dominicana são os destinos mais comuns. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse ontem que a maioria foge com os bolsos cheios de dólares. Entretanto, o chefe da diplomacia da Colômbia alertou que o país não está a conseguir lidar sozinho com a chegada de milhares de migrantes. Pediu, por isso, ajuda internacional.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recorda a pergunta do dia que colocámos hoje no Facebook. Como funciona a justiça no seu país? Madalena, temos mais comentários.
Mais comentários. Estou agora aqui a ver a nossa página no Facebook. Marcelino Dalla Marcelo, por exemplo, diz que em Angola a justiça funciona só para os povos das camadas mais baixas e não para os que estão no topo, juntamente com as suas famílias. Esses é que são arguidos. Salimo António Augusto diz que é lamentável. Os ex-governantes têm dívidas sob o aval do Estado e nada está a ser feito. Isto tanto em Moçambique, mas também em Angola, a ONU e o FMI são uma aberração a quem do além. É a opinião deste nosso ouvinte. Carlos Fernandes também escreveu no Facebook que no seu país, mesmo nos casos em que as pessoas já tenham cumprido o tempo que podem ter direito a condicional, vão ter de esperar tanto tempo que até vai passar o tempo que falta. E continuam também a chegar comentários sobre o ambiente político em Moçambique, ao mês das eleições autárquicas de 10 de outubro no país, e via WhatsApp há quem diga que existe uma confusão total, sobretudo entre os partidos políticos minoritários, incluindo até a RENAM, o maior partido da oposição, e tudo oferece vantagens ao partido no poder, a Frelimo. Dizem também que a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique é partidária e não apartidária. Outro ouvinte moçambicano acha que a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAM, é vítima de si própria, não tinha necessidade de apostar em candidatos sem posições ideológicas firmes e que saltam de partido em partido. A RENAM tem quadros suficientes, com credibilidade, que deviam ter cabeças de lista, agora em Maputo, mas pode ser também para os candidatos de Tete e Quelimane. Bastante cético mostra-se também o ouvinte António Fernando, que receia que as eleições autárquicas de 10 de outubro em Moçambique sejam fraudulentas, injustas e nada claras. Manuel Cacinda escreve também o seguinte: vivemos num país em que as regras existem, mas não para serem cumpridas. É um país de faz de conta. E Elias de Maputo diz que aparentemente o ambiente é de muita calma, mas carregado de muitas expectativas.
Obrigado, Madalena. Agradeço também aos nossos ouvintes pelas participações de hoje. O jornal chega assim ao fim. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Tenha um bom dia.